Diva.
I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a
Olá, gente! Muito bom dia para quem está ouvindo da parte da manhã o meu podcast. Boa tarde se você estiver ouvindo na parte da tarde. E boa noite para você se você estiver ouvindo na parte da noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito, 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 muito feliz. Eu consegui desenvolver uma skill para Alexa, onde você pode adicionar o podcast Café com Trans na sua Alexa. E aí basta que você fale: Alexa, quais são as novidades?
Amanda, aqui estão as novidades. Em Café com Trans.
And I do not do windows, 'cause I'm a diva. Então, fiquei muito feliz que deu certo, né? A skill que eu desenvolvi sozinha, sem ajuda dos universitários. Mas precisei fazer alguns ajustes, óbvio, né? Acabou demorando aí, postergando um pouquinho mais do tempo, mas deu certo. No final é o que importa. Consegui disponibilizar, então, os meus podcasts também na plataforma da Amazon. Então, além do Spotify, Deezer, TuneIn. What else? Esses são os mais famosinhos. Então, agora no Amazon Music também você encontra o Café com Trans. Então, eu agradeço a todos vocês que estão acessando os meus conteúdos de todos os lugares do mundo. É engraçado porque quando eu olho no dashboard do Anchor, eu vejo pessoas da Rússia, da Índia, entrando para ver o meu podcast. Eu juro, eu queria entender se será que é um brasileiro que está perdido lá do outro lado do mundo e entende português? Ou eles entram só por causa do nome trans e aí vai ver o que ela está falando e não entende nada e aí deve ficar rindo ou chorando. Sei lá, deve ser muito engraçado. Mas o bom do dashboard do Anchor é que eu consigo saber exatamente de qual bairro, de qual cidade, de qual a localização exata de quem está entrando no meu podcast, quem está ouvindo. Então eu consigo saber, por exemplo, aqui no Brasil, quais são as cidades. Óbvio que a maioria, quase que 53% do meu público vem de São Paulo, mas tem pessoas de outros estados também que me ouvem. E aí, se eu for descendo níveis, for aprofundando isso em níveis mais. Se eu for indo deeper, né? Se eu for entrando cada vez mais, eu consigo ver de dentro de São Paulo quais são os bairros de quem está entrando. Então, tem Zona Leste, tem Zona Oeste, tem Zona Sul, tem interior de São Paulo, né? Muito, muito, muito legal. E aí é isso que me motiva, então, a fazer. A gravar aqui os podcasts, a ter esse papo semanal com vocês. Essa semana eu tinha Café com Trans também, né? Mas assim, eu estou super, super acostumada a tomar bolo das pessoas, né? Eu sei que você está me ouvindo, tá bom? Linda. Um beijo para você que me deu um bolo essa semana. E aí, enfim, a gente improvisa, pega um textinho, faz uma leitura, uma reflexão, fala algum chacho e aí põe no ar, porque o importante é estar atualizado, né? Então é isso. Então, assim, eu tinha preparado um roteiro para seguir no Café com Trans. E, de novo, novamente, eu tomei mais um bolo. Então, eu confesso que eu vim despreparada, eu vim sem conteúdo, eu vim sem roteiro para seguir. Então, eu vou começar a falar tudo que for vindo assim na minha cabeça. E aí, eu tava numa página de reflexão do Instagram e eu achei muito interessante porque nós vamos começar a sofrer agora a influência da Lua em Aquário, né? Então, a Lua crescente em 35 graus de Aquário. O que que isso significa? Não sei, mas eu achei bonitinho e aí eu trouxe aqui para falar para vocês, porque eu não sou da meteorologia, não sou dos horóscopos, aquela bem louca, né? Eu não sei se vai chover hoje, se não vai. Não, gente, brincadeiras à parte. Tem um textinho muito legal aqui falando dessa lua crescente em Aquário, que é essa fase onde nós vamos entrar agora. E eu vou ler o texto para vocês, porque é uma reflexão, vai caber aí como uma reflexão para cada um, né? Essa lua crescente em Aquário, o que que as pessoas são? Ela traz esse ponto para a gente meditar, para a gente refletir. Eu não sei se você tira um tempinho do seu dia para pensar nas coisas ou não. Eu ultimamente não penso que eu estou dormindo. Ai, gente, que maravilha! Nossa, como eu estou conseguindo dormir bem. Esses dias eu dormi assim 10 horas, 11 horas, direto, sem ser acordada. Nossa, é o sonho de toda princesa. A gente estava esses dias conversando no trabalho, e aí, no meio da conversa, saiu assim: se você pudesse escolher, né, qual princesa da Disney você queria ser? Qual princesa você iria escolher? Eu ia falar: olha, de princesa da Disney eu não entendo muito, mas eu sei que tem uma que dorme horrores em todos os capítulos da novela e eu queria ser aquela, porque, gente, eu preciso descobrir uma forma de ganhar dinheiro dormindo, porque daí eu vou ficar muito rica. Brincadeiras à parte, então, assim, vale a reflexão, né? A gente tá. Vivendo numa quarentena, a gente está vivendo uma pandemia que é algo histórico, né? Isso vai ficar marcado aí para os próximos milhões de anos. Vão comentar sobre, né? Até a história do Brasil vai mudar, porque daqui para frente sempre vão falar da epidemia, da pandemia que ocorreu no ano de 2020, e enfim, todas as adaptações que nós tivemos que fazer, todas as flexibilizações, fomos atingidos tanto na mobilidade, quanto na liberdade, quanto, enfim, apesar de o pessoal já estar afrouxando muito a pandemia, né, a gente vê que em alguns lugares nem máscara mais o pessoal está usando, mas eu acho que ainda é um momento para que cada um pare, reflita, né? Consiga, enfim, melhorar alguma coisa em si ou no próximo. O que que eu posso fazer para mudar o mundo? Aquela bem louca, ela quer ser a Mulher Maravilha. Mas essa lua em Aquário traz essa reflexão para a gente, né? Uma necessidade, a gente tem, o ser humano, ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo, né? Ah, então eu sou do grupo dos héteros, eu sou do grupo dos brancos, eu sou do grupo dos pretos, eu sou do grupo dos LGBTs, eu sou do grupo dos skatistas, eu sou do grupo do não sei quê. E por que que as pessoas querem tanto ser iguais às outras, né? Quando cada um é individual e cada um deveria se sentir bem sendo único, né? Então, por que que essa necessidade de pertencimento a um grupo? Ah, eu sou do grupo das travestis, eu sou do grupo das transexuais. A gente tem que começar a desconstruir isso, talvez, né? Pelo menos é o que eu tô tentando. Eu não quero ser de grupo nenhum, né? Eu não ando em bandos, eu não sou um cardume de peixes ou uma manada de elefantes. É, o plural de elefantes é manada? Agora me caguei inteira, vai que é de leão, enfim. Mas eu não preciso andar em turmas, andar em grupos. Não tenho necessidade de ser reconhecida. Eu preciso ser uma mulher trans. Não, eu já falei isso várias outras vezes aqui, em vários outros podcasts, que eu não sinto essa necessidade de pertencimento a um grupo. Eu não quero levantar uma bandeira e falar, ai, eu sou uma. Apesar de eu ser bastante, né? Vai ficar meio que contraditório isso, porque nas minhas últimas postagens eu tô sempre ali sinalizando alguma coisa de trans, né? Mas assim, eu não preciso pertencer à classe trans. Eu posso ser uma extraterrestre, eu posso ser sei lá, um OVNI que veio de outro planeta. Eu não tenho necessidade de me adaptar e seguir regras de um grupo inteiro para que eu me sinta bem. E eu acho que a pandemia tinha que servir para que algumas pessoas parassem com isso, de querer se moldar, querer se encaixar nos padrões, né? Às vezes se torturar para viver uma vida que não é a dela. Né? Ah, eu preciso ser bailarina, eu preciso ser, sei lá, escritora, eu preciso ser. Eu não preciso ser nada, eu sou eu. Então, eu tô tentando, na medida do possível, né? Bem contraditório isso, porque, volto a repetir, eu postei várias vezes muitas coisas com símbolo trans, fiz uns brincos trans e uso as camisetas trans na postagem para me identificar com o grupo trans, mas eu, no meu fundo, assim, eu não sinto essa necessidade de eu preciso pertencer a um bando para que eu seja. Alguém, não, eu posso ser única, eu posso ser diferente, eu posso ser travesti, eu posso ser. Um dia eu acordo travesti, outro dia eu acordo mulher trans, outro dia eu acordo só mulher, aquela bem louca, operada. Enfim, é essa reflexão que eu já tenho feito há algum tempo e que isso vai agora com essa. Com essa lua em aquário vai ficar mais forte ainda, né? Quem é você longe dos grupos, longe da sua família, longe dos ruídos e dos barulhos internos? Quem é você quando ninguém está te olhando? Então, você se dá bem consigo mesma? Você consegue se olhar no espelho e se definir em palavras, olha, eu sou alegre, eu sou carismática, eu sou independente, eu sou. Não sei, eu sou drag queen? Ouvi isso essa semana. Me perguntaram se eu era drag queen. Eu falei, sou drag queen, eu faço show em boate. Então, por que essa necessidade de você pertencer a um grupo, a uma equipe, a um bando, a uma tribo, a um grupo? porque no meio dos outros talvez seja mais fácil você passar despercebida. Não, a gente tem que começar a mostrar os nossos pontos individuais. Eu sou diferente de você. Você gosta de verde, eu de azul. Ou a minha cor preferida é rosa. Você gosta de peixe, eu de frango. Você gosta de salmão e eu de pizza. Então, assim, as pessoas são individuais, elas são únicas. Mas esse momento de epidemia está deixando as pessoas meio que assim, buscando, buscando, buscando uma necessidade de se adaptar, de se encaixar em algum modelo. E isso está fazendo mal para algumas pessoas. Se vê aí, né? Não queria entrar nessa temática porque não é o propósito, mas assim, todo mundo fazendo muita plástica, todo mundo mudando muito corpo, porque tem que ser magra, porque tem que ser loira, porque tem que ser universitária, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. Quem é que a mulher não pode ter celulite, mulher não pode ter estria? Gente, se mulher não puder ter celulite, eu que sou. Não nasci biologicamente, mas tenho celulite na minha perna. Caçamba, tomo um hormônio lascado. E aí, não pode ter celulite, não pode ter estria. A mulher tem que estar linda, a mulher tem que estar perfumada, a mulher tem que estar maquiada, a mulher tem que estar cheirosa, a mulher tem que estar, saber cozinhar, a mulher tem que saber passar, a mulher tem. Não, gente, pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. Eu não quero me encaixar no padrão de uma sociedade doente, de uma sociedade arcaica, né? De uma sociedade problemática. Eu quero viver a minha individualidade. Então, assim, eu sou eu. Quem é você? Eu sou Amanda. I am Amanda. I'm so sorry for that. Sinto muito. Mas assim, outra de mim não vai ter, né? Eu não sinto essa necessidade de me adaptar para seguir um padrão ou de me modelar para caber no que a sociedade quer ou no que as pessoas acham que é o certo ou o errado. Eu não preciso disso, eu não preciso da aprovação das pessoas para viver, né? Então, o texto, ele fala basicamente de assim, às vezes as pessoas criam personagens para se sentirem amados e pertencentes a um grupo, né? Ah, então eu sou do grupo dos gamers, porque eu jogo o jogo X. Ah, eu sou do grupo dos que leem aqueles gibis japoneses. Como chama aquilo, meu Deus? Eu sou um otaku, eu sou enfim, eu sou uma coisa, eu sou um. Por que que ninguém fala eu sou um ET? Eu sou uma capivara. Porque as pessoas querem se identificar com alguma coisa e você não pode ter uma opinião diferente daquilo que daí você tá muito fora. Então, eu tô tentando desconstruir isso, sabe? Eu não preciso pertencer a nenhum grupo para eu ser eu mesma. Eu consigo demonstrar quem eu sou sem fazer parte de um grupo. As pessoas se enganam o tempo todo, né? Todo mundo enganando todo mundo, porque você se adapta, você se modela, você se adequa a uma realidade e talvez aquilo não seja quem é você realmente, né? Você engana você mesmo para cumprir, eu vejo isso. Eu passei muito por isso, então por isso que eu estou trazendo esse ponto de reflexão, né? Eu tinha que usar roupa de homem e enganar as pessoas que estavam ao meu lado, que olhavam para mim e me chamavam de nomes femininos. Eu já falei isso, né? Em outros episódios, eu enganava as pessoas. Porque eu tinha medo de vestir uma roupa de mulher e ser feliz, e de me maquiar, e de deixar meu cabelo crescer, e pintar minha unha, e fazer tudo que eu sempre quis. Então, até que ponto vale o meu sacrifício em nome da felicidade de outras pessoas, né? O quanto tempo você gasta enganando outras pessoas para que elas aceitem as suas projeções? Então, ai, se isso eu falo para assim, não sei se é o caso, eu acredito que não, pelo menos dos meus amigos todos que são gays assumidos, todas que são trans assumidas, né? Não tem nenhuma trans de armário, como eles dizem lá fora, né? Eu sou travesti de armário. Você pergunta, o que é travesti de armário? Não, eu só me visto para ficar trancada dentro de casa. Na rua eu saio com roupa de homem. Ô, coitada. Quer dizer, a pessoa se prende num medo, talvez, não sei. Vive uma projeção, uma vida que não é dela, para agradar pessoas que às vezes não fazem questão dela, porque quem te ama, te ama, te ama de verdade, vai estar do seu lado, você com a roupa que for. Se você tiver vestido de sei lá, patati patatá. E você tiver um namorado, olha, já dá até para vou lançar uma ideia aqui para um casal de gays, né? Que tiver aí procurando emprego na pandemia. Se veste cada um de um palhaço, patati patatá, e trabalha os dois juntos. Olha que magnífico isso. Quer dizer, você pode estar vestido de palhaço, se a pessoa te ama, ela vai estar ali do seu lado, né? Não importa a roupa que você vista, não importa o jogo que você joga, ou não importa ao grupo que você pertence, né? Então, se a gente faz essas coisas por espelhamento para buscar aceitação, as projeções, a gente começa a idealizar coisas na nossa cabeça. E a idealização, ela é uma coisa horrível do ser humano, porque nem tudo que você idealiza no outro, ele é capaz de cumprir. Então, olha só que profundo isso, meu Deus, vou escrever um livro, A Trava Reflexiva. Se você idealiza no outro a sua felicidade, você passa para ele uma responsabilidade que talvez ele não esteja pronto para assumir, ou ele não esteja pronto para te oferecer, né? Por que você idealizar no outro o que te falta ou o que você precisa, né? Se você sozinha se ama e é autossuficiente, você pode se identificar como uma pessoa autêntica, talvez. Não sei, né? É a autenticidade das pessoas. Ai, você não é natural. Eu sou. Eu tenho um ajustezinho aqui, outro ali. Mas, enfim, eu sou autêntica, eu sou verdadeira. Né? Às vezes eu sou muito espontânea. Lembrei de uma cena agora. Às vezes eu sou muito espontânea, mas é o meu jeito. Então, assim, se a pessoa que está do meu lado gosta de mim dessa maneira, por que que eu preciso mudar para que a sociedade me aceite, para que a família do meu companheiro me aceite? Não, eu sou desse jeito. Se eles não gostam de mim, paciência, é problema deles, né? Eu tive uma sogra, só fazendo um comentário que não tem nada a ver com o Brasil aqui, mas eu tive uma sogra uma vez, há uns 2 ou 3 anos atrás, que ela não acreditava que eu era trans. Ela falava: não, você não é trans, você não é travesti. Aí eu só vou acreditar se você baixar sua calcinha para eu ver. E aí eu falava para ela, se eu precisar provar para você o que eu tenho no meio da perna, então a minha palavra não vale nada. Você nunca vai ver o que eu tenho no meio da minha perna. Primeiro, porque nem o seu filho não olha. Né? E segundo, que assim, como assim eu não sou trans, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou quase uma drag queen. Uma coisa. Ai, não, abafo o caso, voltando. Então, essa vulnerabilidade, né? Essa coisa de estar no palco da vida, ele exige um determinado esforço, porque você tá ali em cima do palco. Eu tô aqui num podcast, eu tô buscando ouvir, ser ouvida por pessoas, né? Então eu quero que em algum momento os holofotes. Ai, me caguei inteira agora. Holofotes virem pra mim. Mas eu quero muito mais trazer um ponto de reflexão pra vocês, né? Será que você, quando sobe no palco, mostra um personagem? Você faz tudo o que você faz para sua família, tudo o que você faz para seus amigos, tudo o que você faz para as pessoas do seu trabalho, você está sendo autêntico ou você está encenando, né? Quando você traz mais autenticidade para sua vida, você entra num processo de autoconhecimento, que eu posso estar enganada, mas eu acredito que esse ano de 2020 ele serviu como um divisor de águas para muita gente entrar nesse processo de autoconhecimento, né? Todo mundo parou, todo mundo ficou trancado dentro de casa. Com qual intuito, né? Com qual seria vou pegar aqui uma frase super evangélica, né? Qual seria o intuito de Deus em castigar os brasileiros, tacando esse vírus aqui no nosso país, no planeta inteiro, né? E aí, será que Deus quer que você castigar alguém, né? Por que tem tanta gente inocente que tá morrendo? Não tenho problemas com o evangélico, gente. Só fiz uma citação porque é o que a gente ouve eles falando. Mas às vezes eles são massivos, né? Eles são insistentes. Esses dias eu tava em casa durante o horário de trabalho e aí me toca o telefone de um número e era um evangélico querendo ler. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu, se preparem, porque isso está acontecendo muito na pandemia. Era um evangélico querendo ler uma passagem da Bíblia para mim. Aí eu falei, filho, eu sou satanista, eu bebo sangue de animal e, por favor, não me incomode, porque eu estou em horário de trabalho. E, pai, desliguei na cara dele. Quer dizer, a pessoa não pergunta se você pode falar, se você está ocupada, se você está carregando, sei lá, uma compra do mercado, ou no meu caso, eram 7 da noite, mas eu estava trabalhando, né? Estava em horário de trabalho. Se você está trabalhando, se você está num hospital, se... Não, eles ligam e falam, ai, é porque eu preciso ler uma passagem. Precisa? Quem foi que disse para você que você precisa, querido, fazer alguma coisa? Ai, voltando. Então, esse ano dividiu, né, as pessoas que buscaram o autoconhecimento, buscaram viver quem elas são de verdade, das pessoas que vivem máscaras, né? A gente tem aí agora um reality show que tá fazendo muito sucesso. Eu não acompanho, para ser bem sincera. Não vejo muita graça em realities. Mas as pessoas estão falando que ali dentro você vê quem é, que aquela menina, a cantora de funk, é uma monstra, né? Então, quer dizer, ela, não era ela que fazia vaquinha e ajudava as pessoas e era, ai, né? Tipo, uma pessoa boa, e ali dentro ela tá dando sinais assim de ser uma pessoa monstruosa. Então, quem é você de verdade? Quem é você além de uma máscara que você veste para ter curtida no Instagram, para ter aceitação das pessoas, né? Você vive quem você gostaria de ser? Quando você entra dentro do seu box para tomar banho no chuveiro, né? Ali tá você e você mesmo fazendo uma limpeza, né? Não só física, mas eu acredito que o banho ele tenha outras simbologias também para gente. A gente lava não só o corpo físico, mas tira tudo, né? Por isso que tem banho de erva, tem banho de sal grosso, tem banho de. O banho ele lava não só a matéria, mas lava outras coisas também. E aí, você tá ali no seu momento tomando um banho. Quem é você? Você olha pro espelho. Quem é você? O que que você tá fazendo da sua vida? Né? Até quando você vai viver um personagem para agradar as pessoas? Né? Até quando você vai depender de filtros do Instagram ou de procedimentos estéticos para você se encaixar num modelo em que a mulher tem que ser loira, tem que ser magra, tem que ser peituda, tem que ser bunduda, tem que ser coxuda, tem que ter o corpo igual da fulana, tem que ter o corpo igual da ciclana, tem que ter. A gente sabe que assim, os homens são muito hipócritas, né? Primeiro porque se você malha muito, aí você fica igual a mulher daquele cantor, e aí pronto, não, ela já é feia porque é muito malhada, é muito musculosa, aí tem cara de homem, parece traveco. Aí não, tá bom, então a mulher não malha, então ela é mais cheinha, ela é mais gordinha, ela tem umas celulitezinhas ali, umas estriazinhas. Ai, ela também não é, não, tal. A outra, ai, é muito magra, dá pra ver o osso. E, então quer dizer, que caralho, homem gosta de outro homem. Essa a premissa básica que eu tô começando a acreditar na minha cabeça. Porque se a mulher é malhada, não é traveco, fica muito paniquete, fica muito isso, fica muito aquilo. Se ela é mais gordinha, ah, não, ela tem celulite, ela tem estria, ela tem. Sei lá, flacidez, não serve. Aí, mas ela é magra, ai não, ela é muito magra, ela é esquelética, não tem onde pegar, não tem. Gente, decidam, por favor. Hello, hello. As mulheres estão enlouquecendo por conta disso, porque uma indecisão. Porque se você é muito, muito malhada, muito, muito viciada em academia, né? Ai, não, fica com o corpo de traveco. Se você é mais cheinha, ai, eu gosto de comer, eu me sinto bem comendo. Ai, qual o problema? Eu de domingo, agora à noite, eu quero comer uma pizza. Ah, não, mas aí você tem estria, você tem celulite, você tem isso, você não é bonita. E aí, se você é toda vegana, toda, né, natureba, come só óleo de. Como é que fala aquilo, gente? Soja. Você come só soja, não come carne, só come plantas e só coisinhas naturais. Aí pronto, você é muito magricela e não serve. Então, assim, gente, vamos e convenhamos. Homem gosta de homem e mulher para eles é uma diversão, né? É o. Aquela bem louca é o consenso que eu cheguei após refletir muito nessa minha quarentena da pandemia, porque olha, é difícil agradar um homem, né? Enfim. E aí eu ia fazer um comentário bem maligno aqui. Eu, no fundo, no fundo, no fundo, eu sei do que eles gostam, porque eu sei qual é a parte do meu corpo que eles procuram. Mas, enfim, voltando. Então, assim, quando você está longe dos seus grupos, né? Da sua família, quem você é quando ninguém está te olhando? Vou deixar essa reflexão. Quando você está longe da multidão, né? Longe das redes sociais, longe das coisas que você idealiza, né? Se hoje em dia você tivesse, você bem radical agora, nua numa praia, quem seria você? Né? Comece a fazer esse exercício para tentar se empoderar, se autovalorizar, né? Eu comentei isso num podcast, acho que foi no passado ou no anterior, não sei. Eu não gostava do meu corpo, né? Eu sempre olhava, sempre olhei para o meu corpo e achava mil defeitos. Tudo tinha um motivo para eu querer fazer uma plástica, eu podia quebrar aqui, eu podia tirar aqui, eu podia colocar mais aqui, podia encher mais aqui, podia mexer nisso aqui, podia mexer naquilo ali. E aí, eu fui trabalhando, principalmente esse ano, eu fui trabalhando isso mais dentro de mim e já vem de uns anos para cá, né? Mas eu tive muito problema em aceitar quando um homem olhava para mim e falava: ah, mas você é muito gostosa. Porque eu não me achava assim. Hoje, quando ele fala, eu me acho. Oh, tô me achando. Oh, pronto. Mas não é, gente. É porque a gente tem que aprender a se amar, a se respeitar. Né? Eu tento fazer isso, esse exercício diário de aprender a respeitar o meu corpo. Ele não é perfeito, nenhum corpo é perfeito. Tem os perfeitos, tem os que fazem lá lipo LED, lipo HD, lipo isso, e daí tira a gordura daqui, põe ali. E tá, aquilo é um corpo perfeito, mas é longe da minha realidade. Eu não preciso passar por todo esse processo para que lá na frente eu olho e falo: caramba, agora eu tenho o corpo que eu quero. Eu tenho. Não, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. O que eu tenho é isso aqui. Então, assim, é bonito? É, eu acho. Eu tenho que achar, né? É como se eu fosse uma vendedora. Se eu não gostar do que eu vendo, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer propaganda do que eu tenho aqui, né? Então a gente precisa começar a se olhar mais no espelho, falar: ah, você é linda, eu te amo, você é o amor da minha vida. Você. Ai, gente, uma outra frase. Eu tô tão Instagrammer agora, né? Só puxando frases do Instagram. Uma outra frase que eu vi no Instagram essa semana também, que eu falei: caramba, você é a única pessoa que pode mudar alguma coisa na sua vida. Né? Se tem alguma coisa que não tá legal, quem tem o direito de mudar, de correr atrás dessa mudança é você, né? Então, se ai, eu tenho, sei lá, uma coisa no meu corpo que eu não acho legal. Ué, você sabe um caminho que você tem que tomar para você chegar aonde você quer. Então, ou você se aceita do jeito que é, ou você trabalha para alcançar o que você quer. Mas não tem um meio termo, né? Não dá para você ficar, tipo, descontente com o corpo e querendo várias mudanças. Ah, eu queria ser magra. Eu queria ter sei lá, uns litrinhos aqui na bunda, na coxa, mas eu não tenho e eu não vou pôr, não vou mudar meu corpo. Vai ficar assim. Então, se é o que eu tenho que gostar dele desse jeito, né? Com essa barriga imensa que eu tenho. Parece uma grávida de 9 meses. Aquela bem louca. Mas, enfim. Eu acho que ninguém nunca vai estar 100% contente com o corpo. Mas a gente precisa começar a se amar do jeito que nós somos. né? Ah, eu não queria ter um nariz igual ao da fulana, o cabelo igual ao da Beltrana, e um queixo igual ao da outra, e ah, esse osso aqui como, da cravícula, né? Esse osso bem saltado, porque eu acho que isso é uma coisa bem feminina. Queria, mas e aí? Eu vou fazer cirurgia? Não, não vou. Não vou. O corpo tá aqui, vai ficar assim, do jeito que tá. Então é o que eu tenho e eu tenho que aprender a amar ele desse jeito. Então, essa cultura agora do cancelamento, ai, a gente vai cancelar fulana porque ela falou isso, ou a gente vai cancelar ciclana porque ela fez aquilo outro. Essa cultura como disse o Jacques, do liquid love, das pessoas descartáveis, das coisas descartáveis. Então, para que que você vai ficar buscando se encaixar num grupo, se encaixar num time, numa manada, num cardume, sei lá? Para que que você vai ficar tentando se encaixar se as pessoas hoje em dia têm esse conceito de descartável, né? Ah, você pisou no meu pé, você não serve mais para mim. Até aquele aplicativo, eu não sei se eu cheguei a falar isso no meu podcast, porque aquele podcast Contos Eróticos e Reflexões de Quarentena, eu regravei ele umas 3 vezes, pelo menos, porque tinha ficado muito pesado, e aí mesmo assim, depois que eu joguei pro ar, eu ainda achei que ficou pesado. Mas enfim, fazer o quê? Essa sou eu, né? Então, é o que eu tô falando, eu sou autêntica, eu sou verdadeira, então quem quiser ouvir potaria, vai ouvir potaria. Hoje eu vim com uma outra tendência de mercado, aquela bem louca. Não, hoje eu vim falar sobre outra coisa, então não vamos falar de potiarias. Mas essa cultura do cancelamento, né, do aplicativo, né, o aplicativo para você conhecer pessoas, ele é baseado em você puxar para um lado, onde você joga a pessoa no lixo, ou puxar para o outro, onde você joga a pessoa para dentro do seu coração, né? É estranho isso. É muito, muito, muito estranho essa facilidade que tá, sei lá, né? As pessoas se envolvem e perdem os laços muito rápido, muito passageiro. Não sei, descartam as outras com muita facilidade, né? Eu preferia aquela época em que a televisão quebrava e você tinha que mandar arrumar, ou que você tinha um Fusca, uma Brasília, um carro bem velho, e que quando quebrava você tinha que levar no mecânico, né? Não era jogar fora e comprar outro, como tá tudo hoje. Ah, esse televisor quebrou, vou jogar fora e comprar outro. Então, essa cultura do descartável tá muito forte, tá muito enraizada em tudo, né? A tela do celular quebrou. Se bem que, né, vamos e convenhamos, tem celulares aí de 4, 5 mil reais, aí você quebrou a tela, custa 3 mil para mandar arrumar. E aí você vai mandar arrumar? Não, você joga fora e compra outro, né? Então, é tudo para ser pensado. Mas, enfim, a gente precisava voltar a ter um pouco mais de contato com os idosos, com as pessoas mais velhas, com as pessoas. Porque o conhecimento, ele é diferente da sabedoria, tá? Isso eu falei essa semana também para o meu amigo. O conhecimento é diferente da sabedoria. Às vezes a gente vê uma pessoa que se formou, se pós-graduou, se mestrou, mas ela ainda continua ignorante, né? Porque ela buscou conhecimento, mas ela não absorveu nenhuma sabedoria da vida. Então, tem um monte de diploma lindo pendurado na parede, mas não tem nada de bom para oferecer para quem está perto dela, né? Isso é tão triste, muito triste. E fica a reflexão, né? Então, os aquarianos, eles detestam padronização, eles detestam coisas. Eu diria que assim, isso porque eu já tive mais de um. A rodada. Eu já tive mais de um namorado aquariano, né? Inclusive um daqueles que eu mencionei no podcast, que a gente namorou, mas a gente não tinha relações, ele é aquariano. Então, eu acho que para relacionamento, um dos signos que eu mais conheço é o aquário. Fora os leoninos e as leoninas, né? Que são o reflexo de tudo que eu sou. Mas os aquarianos, eles são ousados, eles são revolucionários, eles são. A maioria Eu quero que depois vocês comentem comigo, mas vocês podem observar. A maioria dos namorados de travestis são aquarianos. Ou não? Vocês acham que não? Eu acho que sim. Eu não sei se é uma coisa que aconteceu comigo. Preciso começar a perguntar para minhas amigas no Instagram qual que é o signo do namorado delas. Mas eu sempre tive um imã muito forte para atrair pessoas de aquário para minha vida. Justamente por quê? Porque o aquário, ele não tem medo. Então ele sai com você na rua de mão dada, ele te leva para passear, ele vai com você no McDonald's, ele não tem medo da vida, ele não tem, ele não tem pudor, ele vive a liberdade, né? Não conheço muito dos outros signos, mas eu diria que se tivesse um signo em que eu, Amanda, pudesse qualificar como o signo mais abusado do zodíaco, eu diria que são os aquarianos. Eles não vivem máscaras, né? Eles não vivem personagens. Eles fazem o que dão na telha. Então, eles. Ah, eu gosto disso e I don't care se a sociedade fala que não é legal, eu vou fazer. E acho que por isso que eu tenho tanto esse imã para atrair aquarianos. Eu não sei se astrologicamente ou esotericamente tem alguma ligação do signo de leão com o de aquário. Mas eu não sei, eu atraio muitas pessoas de aquário para minha vida. É. E porque eu acho que aquário é um signo forte. Não, é, geralmente eles falam que as leoninas, os leoninos são fortes. Eu acho que o aquário, ele tem essa audácia, essa ousadia, essa coisa de revolução, de quebrar padrões, de viver a liberdade. Então, fica aí o meu conselho, se é que eu sou capaz de dar conselho para alguém. Se conselho fosse bom, a gente não dava. Mas fica aí o meu ponto de reflexão, né? Como tá as coisas para você? Como tá a sua vida? Tá tudo bem? É, você tá vivendo quem você quer ser, quem você projetou, quem te faz ser feliz, ou você está vivendo uma máscara para deixar as outras pessoas à sua volta feliz, quando no fundo você sabe que não é isso que você queria, né? Então fica aqui o meu ponto de reflexão para vocês, tá? Eu espero que vocês comecem a semana de uma forma maravilhosa. Beijinhos para todo mundo. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é I am Amanda ou Diva Trans, tanto faz. Vocês conseguem me achar em todas as redes sociais como Diva Trans. Um beijo, beijo e boa noite. Tchau, tchau.